Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 205, 212 e 214, 2019.
Ofício de número 205. Ilustríssima Senhora Presidente Adilis Maier. Assunto. Resposta, pedido de informação da bancada progressista e do Partido Democrático Brasileiro, protocolo número 4368. Prezada senhora, ao cumprimentar vossa senhoria, passamos a atender a solicitação no pedido de informações solicitadas pelas bancadas progressistas e do Partido Democrático Brasileiro, protocolo sob número 4368, conforme ofício número 79 de 2019, de 3 de outubro de 2019, da Secretaria de Educação e Cultura. Ofício número 212, assunto encaminhamento de projeto de lei. Prezada senhora, ao cumprimentar vossa senhoria e edis da casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 64, o qual autoriza a concessão de bolsa de estudo para alunos do ensino fundamental regular à AFSBJ, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, indica recursos. Projeto de lei número 65, o qual autoriza a sessão, abre sessão ao artigo 8º da Lei Municipal 3040, dá nova redação ao artigo 8º da Lei 3040, com redação dada pela Lei 3.379, acrescenta artigo 3º, 8º da Lei Municipal número 3.040, com redação dada pela Lei 3.379, e prorroga a vigência do edital de classificação final número 009-2018, Programa de Moradia Popular no Loteamento Residencial Econômico. Projeto de lei número 66, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação mediante contribuição de melhorias e de outras providências. Projeto de lei número 67, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos. Projeto de lei número 068, o qual amplia o número de vagas do cargo de monitor escolar, passando de 20 para 25 cargos. Outro sim, solicitamos a votação direta do projeto de lei 65, de 9 de outubro de 2019, na sessão do dia 16 de outubro, para fins de atendimento às exigências da Caixa Econômica Federal, tendo em vista a complementação de documentações exigidas pela instituição financeira, relativo ao loteamento popular residencial Dona Rita.
Requerimento dos... Opa. Ah, tá, 214, então.
Ofício 214, assunto, encaminhamento de projeto de lei. Prezada senhora, ao cumprimentar vossa senhoria e edis da casa, encaminhamos para análise e votação do projeto de lei número 069, o qual orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020.
Requerimento dos vereadores. Kiko Noronha.
Requerimento do vereador Pedro Volmir de Freitas Noronha. Que o departamento responsável providencie a instalação de uma lixeira em frente ao condomínio Medianeira. Que o departamento responsável execute o reparo na lâmpada de iluminação pública na rua Teobaldo Schmitz, perto do mercado do ADE. Que o departamento responsável execute o reparo na lâmpada de iluminação pública na rua Alagoas, bairro Irmoré, casa 1749. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de execução de quebra-molas na rua Adolfo Zimmer, em frente à casa 273. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de execução de quebra-molas na rua Bela Vista, casa 762, bairro Bela Vista.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da nossa presidente, queria convidar a cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. O primeiro assunto que eu trago, eu acho que a gente não pode deixar de se lembrar do Dia do Professor, né? Que nós comemoramos essa semana. Eu acho que é uma profissão muito importante, né? Que às vezes não é valorizada, mas o dia do professor, eu acho que é todo dia, né? E hoje, muitas pessoas não consideram assim, mas eu acho que, no meu ver, não existe nenhuma profissão sem que tenha um professor, né? E até essa semana teve umas enquetes por aí, meu primeiro professor. Aí, fiquei pensando um pouco, né? Quem foi meu primeiro professor? Foi meu pai? Minha primeira profissão foi agricultor, né? Quem me ensinou desde 2, 3 anos a ter gosto pela agricultura, a valorizar a agricultura, hoje acho que é das únicas profissões que as nossas leis permitem, né? As crianças desde cedo, que legal, as crianças do interior aprendem desde cedo a ter gosto pelos animais, a cuidar, carinho, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Ali a gente cria os nossos sucessores da agricultura, né? Aqueles que aprendem desde cedo na roça e gostam realmente, é essas que estão ficando no interior, né? Então, esse, eu acho que foi meu primeiro professor, o meu pai, que me ensinou a ter gosto pela agricultura. Como hoje existem muitos outros professores, que não são, na realidade, professores de galera, né? Mas, tipo, o primeiro, hoje nós temos muito uma profissão caminhoneiro. Algum lugar, o cara aprendeu a dirigir, alguém ensinou o básico, né? Então, acho que a profissão de professor, existem inúmeras profissões, só pouco valorizado. Mas a gente tem que dar muita consideração, principalmente nossos professores, nossas escolas municipais, que cuidam tão bem das nossas crianças que eles estudam, né? E como eu me criei na roça e sempre gostei da agricultura, hoje ainda estive conversando com o pessoal aí que comentou disso aí, e que nem antes o nosso prefeito estava falando do plano diretor, das audiências públicas, como é importante participar do plano diretor, onde é que agora nós ganhamos uma verba do referente ao pré-sal. As audiências públicas estão aí para a gente, para o pessoal opinar e decidir onde é que esse dinheiro vai ser gasto também, né? E como nós estamos mexendo no plano diretor, dá uma sugestão para o plano diretor referente à agricultura. Hoje nós temos a cama viária, que faz parte do... pode ser usado como cheque incentivo, né? Por que não usar o esterco de porco? Que é muito mais produzido no município e muita gente não sabe nem o que fazer com ele, né? ou outros têm e seria uma fonte de renda a mais, né? E como nós estamos falando esterco de porco, eu acho que seria a hora de aproveitar e mexer um pouco no cheque incentivo para esses nossos produtores de suínos, né? Que dão um retorno muito grande ao município, né? E o cheque incentivo, eu acho que podia ser um pouco mais pelo retorno que é dado, né? Uma sugestão que eu estou dando para ser a gente incluir no plano de retorno, né? Para não se lembrar desses produtores também, né? Que hoje, basicamente, a manutenção que eles necessitam, não que recebem, que necessitam, não é tão alta para o município, né? Então, acho que é interessante isso aí. Outro pedido que eu ia fazer para os serviços urbanos, andei, passei hoje manhã no trevo ali, reparei um pouquinho, fazer a limpeza da parada de ônibus do nosso trevo ali. Acho que seria bem interessante fazer e colocar uma lixeira também. Acho que dá um visual bem melhor ao nosso trevo ali. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar, presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos assistem nesta casa hoje. Quero começar o primeiro assunto sobre a visita que tivemos ontem em Arroio do Meio, deputado Jerônimo Guerga, onde é que veio ver e receber também, a gente também agradecer a ele pelo empenho e pelas emendas que vieram, que estão sendo executadas. No hospital, que já falei, Alagoas, mas a mais importante que eu quero citar aqui, onde é que a gente esteve lá com o meu colega César, esteve com a gente lá, que é hoje o atual presidente do CPM da Escola São Caetano, que é uma escola que tem em torno de hoje de 400 alunos, e que tinha muita dificuldade e falta de lugares e salas apropriadas, banheiros sanitários apropriados para as crianças. E onde é que a gente, na época do presidente da CPM, naquela oportunidade que era o André Rosenbach, colocou lá essa emenda e ela, claro, a gente sabe, se passou algum tempo, mas finalmente, vamos dizer assim, a criança nasceu e a obra está concluída. Por sinal, ficou muito, muito bom. Que será, então, como ontem também era o dia do professor, né? Acho que é uma marca, né? Mas que será realmente entregado oficialmente no mês de novembro para a comunidade de São Caetano e entrar o ano de 2020 com essa, a poder adequar essas crianças. Onde é que a diretora nos passou? Vai usar, são duas salas, uma sala de aula e outra vai ser uma sala que é maior para o turno integral. Então, a gente fica contente em poder contribuir um pouquinho e agradecer. Que hoje em dia, acho que todo recurso que vem, vem bem. Outro assunto que eu quero comentar é referente à VRS 482, que a gente fala tanto. Primeiro dizer, então, que se vier realmente esse dinheiro aí da aprovação da PL 5478 do pré-sal, 1.700.000, que temos também lembrar e agradecer aos nossos senadores, três senadores gaúchos, que os três realmente votaram. Foi aprovado por unanimidade ontem. Agradecer a eles também. Então dizer que bom, o prefeito veio aqui, nos colocou. e que realmente seja, dinheiro, uma parte investida na VLS 482 para a comunidade Dona Rita, Arroio Grande, que a gente é cobrado, né, com razão e sem razão, é uma obra de anos e anos. E como foi falado, se não investirmos, logo vai se perder mais uma vez aquela base que vai até perto, lá pro, entrando a Rio Grande. Então, eu acho que será muito bem investido esse dinheiro se nós aplicarmos nessa VRS 482. E dizer também que, juntamente com o meu colega Darcy, a gente teve semana passada com o funcionário do DAIR, Sadi Marques, reivindicando a pintura dos 2 quilômetros da VRS 482, que se tinha se passado em 2 anos e pouco, e não tinha sido feita a pintura. A gente fez essa reivindicação. E a gente também reivindicou, junto com a comunidade, a colocação de redutores de velocidade. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas reclamam e querem, mas quando eles têm, tem alguns que não sabem usar direito. Às vezes parece uma pista de corrida e, como não tem acostamento, tem pessoas, funcionários da Boteiro, que caminham, tem crianças. Então, a gente reivindicou esses redutores. E dizer que a gente está bem contente que já a pintura já aconteceu no sábado passado, de manhã. Então, foi já feita a pintura desses 2 quilômetros, que em dias de chuva e de noite, já, principalmente, já mudou muito. Já ajudam o Eito. Então, agora a gente tem a promessa de que nos primeiros dias serão colocadas as placas de onde irá ser colocado os redutores. Então, agradecer então ao representante da Aero, Sadi, pelo empenho e prontamente ter nos atendido. E, por fim, quero falar das paradas de ônibus no nosso município no geral. Acredito que até tenho que dar os méritos também à minha colega que passou por essa casa, a Juliana. No momento ela entrou com um projeto de padronizar as nossas paradas de ônibus. Isso não é que hoje nós temos paradas de ônibus de tudo que é tipo aqui no nosso município. Eu acho que isso é uma questão de impressionar e deixar uma boa apresentação para a comunidade, para os visitantes. Nós ter um marco, como nós vamos em outros municípios. Cito aqui Vestfália, eles têm um marco nas paradas deles. Eu acho que nossa comunidade, nosso município merecia isso também. Hoje se bota parada, tem umas que são de tijolo, fechada, outras agora estão botando com de ferro, com uma cobertura, mas nós não temos um padrão. Então eu acredito e eu quero deixar aqui a minha reivindicação de a administração olhar isso aí com bons olhos, porque isso aí é a impressão que fica, que vem, quem vem de fora. Nós temos hoje instalado na praça, né? Eu amo Arroio do Meio, por que nós não podemos usar isso como padrão e fazer com que nossas paradas sejam todas elas padronizadas? Eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque nos municípios, grande maioria dos outros municípios, isso existe. Minha parte é isso. Muito obrigado. Desculpa, podem.
colega vereador Pantera, e os demais da casa também, referente à VRS 482, eu sei que foi um assunto bastante recorrente nessa casa, então, o pedido para a sinalização daquele trecho, a colocação de redutores de velocidade e as placas informativas. Então, eu acredito que os méritos são da casa, né? A gente fica muito contente, colega Darcy, Pantera, por ter visto no final de semana que realmente o pedido da casa foi atendido para melhorar a qualidade e o das pessoas de Dona Rita e a própria segurança. É isso.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko.
Em nome da presidente, cumprimento a todos que estão na casa essa noite. Venho comentar sobre esse pedido da lixeira, Dona Medianeira, que fui procurado então, né, pedir. Vou pedir lá sim, com certeza. Aí queria ver se fosse possível então essa casa resolvesse. E nas trocas de lâmpada, né, tinha falado da outra vez já, né? Que até diz vereador, não é para estar pedindo lâmpada e coisa, mas a gente pede lâmpada, pede quebra-mola e pede o que o povo pede. E vamos atrás de verba também, com certeza. A gente vai atrás sempre. Conseguimos algumas aí. E algumas estão por vir. E semana que vem vão atrás de novo. Vamos para o Brasil e vamos buscar mais umas, com certeza. Ia falar de umas trocas de lâmpada na rua Teobaldo Schmidt, lá perto do mercado do Adi, né? Nos fundos tem uma ruazinha ali de estrada de chão ali, que faz tempo que essa lâmpada está estragada. Então, falaram que já foi comentado com alguns da prefeitura e não conseguiram ainda chegar lá. Pediria que então passassem lá e ajeitava também essa lâmpada. E a gente está trabalhando ali perto, ali da área verde, ali aqui no Emoré, ali. E ali tem, perto da casa 1749, tem várias lâmpadas que estão queimadas. E, então ali não se tema uma só, né? Então para que pudesse dar uma olhada lá também, na casa, né? São várias lâmpadas lá. Já fiz uns pedidos de quebra-mola aí. E estou fazendo hoje, demais, dois, que um é na rua, na Coronel Adolfo Zimmer, que vai ali para a praia. Em frente, o Silup é bem conhecido aí. Ali em frente é a casa do Augusto Silup. Ele me procurou e pediu também, tem as irmãs ali também, na frente da casa dele, no outro lado, na esquina. E que está muito perigoso, os autos estão passando ali, passam ligeiro mesmo, né, com certeza, ali é, dá aquela embalada ali para baixo, seria um ponto bom, ele disse que pode ser feito em frente à casa dele, que eles dão a permissão, eles assinam se for preciso algum papel. E do mesmo jeito, na rua Bela Vista, em frente à casa também 762, também o morador me procurou, me pediu para que, se fosse possível, fazer um quebra-mola, que também por causa tem crianças e coisas lá, e o movimento também é bastante, e aquela descida, ela é bem própria para o cara embalar lá em cima e andar mesmo. Então são pequenas coisas que, das vezes, a gente tem que pedir. Porque a gente está aqui para fazer isso aí, é o que o povo pede. Para a gente fazer, né? Ir atrás para conseguir. E eles não estão pedindo muito, é pouca coisa. Só que tem já alguns pedidos de quebra-mola aí, uns quantos aí, faixa de pintura, as faixas de segurança, no caso, as pinturas, que não estão acontecendo. Então, os quebra-mola também que eu pedi aí, não aconteceu ainda. E na próxima sessão, então eu vim com esses quebra-mola todos de novo e essas faixas de pintura vou pedir de novo, tudo numa vez só, para que isso aconteça, se não acontecer até lá. Por enquanto seria isso aí. Obrigado.
palavra por 10 minutos o vereador Darcy.
Saúde a presidente, em nome dela, demais colegas, demais pessoas presentes. Entre os vários assuntos que eu quero falar hoje nessa casa, o primeiro assunto é sobre, justamente os colegas já falaram, sobre a briga de ônibus. Faz 3 anos que dei entrada com pedido de colocação de 2 abrigos de ônibus na rua Presidente Vargas, ao lado da empresa Minuano, no bairro Moré. Volto a cobrar de novo do Executivo a execução dessa obra. Eu tenho aqui em mãos mais de 50 assinaturas de funcionários da Minuano, estudantes e moradores do bairro, que diariamente pegam ônibus nesse local. Então é uma obra barata, né? Se for feito a convencional, como é feito, são 2 postes metálicos, um banco, 2 tesouras e umas telhas de aluzinco. Né? Então, uma cova baratinha, acho que, sei que estão falando em padronizar elas, né? Ótimo, mas enquanto não forem, é interessante instalá-las. Eu também pedi para a Secretaria do Planejamento, dê uma atenção especial, de novo, a esse meu pedido, que é importante para as pessoas, é dia de chuva, né? Também o solo forte, para poder se abrigarem. Outro assunto... É um tópico, na verdade, que todo mundo já acho que pediu nessa casa, que é que com tantos investimentos feitos e anunciados até agora, e vamos ficar mais uma vez, né, mais um ano, sem a construção de um pavilhão para o nosso parque de máquinas. Esse parque de máquinas seria importante para abrigar todos os veículos e as máquinas que fiquem expostos ao tempo. O fato também que elas vão deteriorando e são bens públicos. Então é uma obra que eu acho que é barata, muito útil para a conservação desses bens públicos. Então acho que o prefeito poderia incluir para o ano que vem a construção desse pavilhão. Outro assunto também... é sobre anteprojetos. Gostaria de saber também, né, por que nós, vereadores, quando aprovamos nossos anteprojetos aqui na casa, que poderiam ser muito importantes para a população, e o Executivo sequer dá uma satisfação ou uma posição para nós. Isso é um pouco falta de consideração aos vereadores. Que tem muitos anteprojetos que foram aprovados, a gente tem que agradecer a todos os vereadores que foram aqui parceiros, que são de suma importância para a população. E sequer o Executivo venha dialogar com nós. Então, eu pediria, numa boa, que quando entre esse anteprojeto, o Executivo podia procurar nós, dialogar, conversar com nós, se haveria possibilidade de virar lei um outro anteprojeto. E também falar sobre o mega leilão do pré-sal, que foi votado ontem à noite em Brasília, no Senado Federal, notícia boa aí para o município, né, no valor de R$1.725.000, que provavelmente, pelas segundas notícias que eu recebi há pouco, diretamente de Brasília, que vai ser liberado em janeiro para o nosso município. E, como o prefeito falou, colegas também comentaram, né, que acho muito viável, ótimo, investir um valor no trevo de Arroio do Meio, o asfalto a Dona Rita, importantíssimo, pelo menos terminar aquele trecho até o Link, recapeamento de algumas ruas no nosso município, foi comentado a Bela Vista, Presidente Vargas, que estão em péssimas condições. E aí eu vou aproveitar também, como já falei antes para o prefeito, gostaria muito que incluísse, seja um valor pequeno, o acesso a Dom Pedro II, pelo menos aquela subida que vai até a RGE Sul. Porque cada pouco ali tem caminhões que vão para o distrito industrial, que também tem um pequeno distrito lá hoje, tem várias empresas instaladas, os caminhões não conseguem subir, inclusive a Secretaria de Obras tem que ir lá, com a reta das máquinas, ajudar a tirar esses caminhões. Então, pediria para o prefeito, né, comissão, nós, vereadores, juntos, destinar um valor para essa finalidade. E outro assunto também, o vereador Pantera comentou há pouco, sobre a BRS-482, que nós estávamos esperando 2 anos para a pintura e sinalização desse trecho. E dia 5 de outubro, fomos ao DAIA, falar com o gerente administrativo regional do DAIA, que é o seu Sadi Marques, e combinamos com ele um dia para eles virem até o Arroio do Meio. E dia 10, ele veio, pegou nós, foi verificar a situação desse trecho da BRS-482 e garantiu, naquele momento, a pintura, a sinalização, colocação de placas e 2 elevadas com faixa de pedestres para ser colocada em breve. Por surpresa, né, Pantera? Sábado de manhã, das 7h até as 11h, fizeram essa pintura. E temos que agradecer realmente ao Sadi Marcos, que se esforçou muito para que esse serviço seja feito o mais rápido possível. E agora estamos esperando a colocação das placas indicativas e essas 2 elevadas. E também falar um pouco referente a VRS-42, Salto Arroio do Meio Capitão, segundo o Sadi, que hoje está cuidando, administrando o DAIA, ele se incumbiu de levar nós, vereadores, executivo, até se tiver interesse, direto, levar direto ao secretário de Logística e Transporte do Estado, que é Jovir Costela. Ele acha que nós temos grande chance ainda de conseguir algum valor para o ano que vem. Só temos que sentar, tentar negociar com esse secretário. Inclusive, eu tenho uma boa relação com o FAMUX, também está ajudando a intermediar essas verbas, sabendo que o Estado está quebrado. Mas, como falei há poucos dias, progresso não, sério, ganhou 6 milhões para fazer asfalto. Boqueirão de Leão, 12 milhões. Então, por que que a Rua do Meio também não pode ser beneficiado com pelo menos 6 milhões? Investe esse valor em Arroio Grande, onde é que nós iríamos chegar? Então, eu, como representante da população do município, não é de um bairro, é de todos, vou atrás, sim, vou marcar uma reunião com esse secretário, junto com o DAIA, e vou convidar quem quiser junto. Sei que já foram várias vezes a Porto Alegre, mas não custa tentar de novo. Porque, como diz o ditado, né, a esperança é a última que morre. E, por último, presidente, fui procurado pelo empresário de calçados Bela Vista, seja Calçados André Schmidt, para solucionar um problema antigo, que é a falta da calçada de passeio na Estrada Geral Arroio Grande, que fica entre a rua Mário Quintana e Jorge Amado. Essa área pertence 90% ao município. E esse trecho oferece perigo principalmente aos funcionários dessa empresa e, lógico, as demais pessoas que transitam diariamente nesse local. Mas, por alegria minha, falei com o Enéas essa semana, agradecer ao Enéas, secretário do Planejamento, que se prontificou e já foi verificar o local e se comprometeu que em um curto período vai resolver essa questão dessa calçada de passeio para esse bairro e para os moradores e funcionários dessa empresa que é CGA Calçados. Era isso aí, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena. Senhora presidente, colegas vereadores,
secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Quero reforçar o convite para a comunidade arroiomense, especialmente ao bairro Bela Vista, para a entrega da obra de ampliação e conclusão do posto de saúde no sábado de manhã, dia 19, a partir das 9 horas. Com investimentos de 240 mil provenientes de recursos federais intermediados pelo deputado federal Alceu Moreira, via Fundo Nacional de Saúde, a ampliação de 141 metros quadrados somam um total de 328 metros de área construída, que passará a contar com hall de entrada pela rua principal, sala multiuso, copa, vestiário e a instalação do consultório odontológico, um gabinete odontológico, como nas outras unidades de saúde, porque o posto da Bela Vista, como ele foi construído em 2000, ele não tinha gabinete odontológico. Então, como nos outros postos, a partir dessa obra, ele vai contar com esse gabinete. E também com a emenda intermediada pelo mesmo deputado, Alceu Moreira, no valor de 210 mil, ainda em execução no posto de saúde central, que deverá estar concluída até o final de novembro, com 99 metros quadrados de ampliação, onde será instalada a nova farmácia, a recepção, atendimento, vaga de garagem para embarque e desembarque de pacientes, modernização da parte interna do posto, troca de piso, pintura, reformulação das salas, um novo sistema de tratamento de esgoto subterrâneo. Essas adequações visam ampliar a qualidade do atendimento às pessoas da nossa comunidade. Então, quero reforçar o convite aos colegas também e à comunidade, no sábado de manhã, se fazerem presente a partir das 9 horas, para conhecer as novas instalações do posto de saúde da Bela Vista.
Colega, Listo? Posso só fazer uma colocação?
Sim.
É importante também que essas verbas venham para o município, para a saúde. Eu só queria tirar uma dúvida, vocês conseguirem me responder. Eu levei o balancete para casa, né? O secretário me emprestou, eu dei uma olhada. Esse valor do Alceu Moreira não entrou ainda, esse vai entrar ainda? Só para mim entender, porque eu vi pelo balancete que não entrou nada ainda. Vocês não sabem se vai entrar, como é que está a situação?
Eu, pelo que eu sei, já tinha visto o valor empenhado.
Foi empenhado, mas não veio para o município, então, porque no balancete não consta nada, né? Não é só para passar a venda.
Essa informação fica te devendo, mas os valores, os dois, inclusive, já com empenho.
Ok, obrigado.
Isso, obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Bom, eu já tinha, desde hoje de manhã cedo, anotado num guardanapo que eu iria falar também da questão do pré-sal. Casualmente, levantei às 5 horas e peguei a notícia bem quentinha. E depois, no café, então, na zero hora. E eu logo disse para minha esposa, se eu fosse prefeito, eu buscaria mais 1 milhão, ao menos, dos 450 milhões que o Estado vai receber, e colocaria 1 milhão ou 1,5 milhão do extra orçamento desse ano, que a previsão é de 4, pelo que a gente sabe, e faria 5 quilômetros de asfalto para Rio Grande, para aquelas pessoas que estão esperando há 50 anos. Então, resumindo, os vereadores já comentaram, o prefeito esteve aqui conosco, mas essas questões menores que estão em andamento, o município tem recursos para isso. Então, a minha posição é que se use esse dinheiro e se junte um valor e se pleiteia junto ao Estado mais um valor e se faça realmente um avanço maior. Pode ser em direção a 482 ou em direção a Rio Grande, principalmente, que é o que mais hoje está se reclamando. Está mais evidente que é uma estrada de muito tráfego e as pessoas estão, o que mais estão sofrendo realmente é naquelas imediações ali. Mas é uma coisa assim, falando do pré-sal, né, eu realmente nunca imaginei
que fosse dessa forma, que aqui nós pudéssemos ter uma pequena fatia para aplicar, então, em favor da nossa sociedade. Mas queria colocar para os colegas que eu já tinha de manhã cedo, já matutando na minha cabeça que deveria se fazer dessa forma. Eu acho que nós temos que se unir e todas as bancadas bater na porta do Estado, e já que é uma situação que vem de vários partidos já passaram por ali e alguns tentaram trazer alguma coisa, mas agora talvez o município teria uma força de barganha, porque o município tem caixa, ele tem esse valor de... Eu estava colocando aqui 2 milhões, eu disse por cima, que daria, né? Deu um pouco menos. Mas o município tem para o ano que vem cacife para bancar uma parte, chegar na mesa do governador e dizer, aqui, ó, nós temos aqui um valor de 3 milhões, que fosse ou mais, e a participação do Estado, qual que vai ser? Queremos avançar com mais força. Eu acho que se nós se unir junto e fazer um expediente, nós temos chance de avançar nesse
Posso
sentido.
Só te ajudar
com
pouco?
Com certeza.
Eu falei com o Sadi, que é o diretor administrativo do DAIR, ele sugeriu justamente o que o seu colega vereador está falando. Interessante a sua colocação.
Seguindo, então, eu tenho ainda alguns apontamentos. Quero também deixar o registro aqui ao dia do professor, que é uma profissão diferenciada, no meu entender, porque hoje professor, além de ele ensinar, mas ele tem que ter muita coragem hoje de enfrentar, né? Porque é diferente como no nosso tempo, que os professores tinham um pouco mais de liberdade. Então, hoje, ser professor mesmo tem que ter muita vocação e coragem. Então, deixar o nosso reconhecimento aos professores do nosso município. Também deixar, presidente, aqui, eu não fiz por escrito, mas tive aí uma solicitação lá da Travessa Pohrmann, ali na Bela Vista. Então, os moradores, já pela segunda vez, me pediram, e eu acho que já para outros vereadores também, já fizeram solicitação direta, acho que para o secretário dos Serviços Urbanos, que aquele trajetinho, um lado não tem calçada e danificou muito o paralelepípedo, então a passagem ali está muito ruim. Então a gente está trazendo esse pleito aqui para casa. Falando no plano diretor, eu vou deixar uma sugestão no ar que pode parecer estranha, mas são coisas que surgem. Como eu tenho sempre falado aqui, a gente é representante da sociedade, então nós trouxemos para cá aquilo que é nos trazido nas ruas, nas pessoas. Então, como tem sido essa peregrinação no município para coletar coisas dentro da sociedade para ampliar o plano diretor, para melhorar. Então, uma questão ligada ao sistema de fossas, à limpeza de fossas do município. Hoje nós temos muito problema com isso. Nós temos problema no bairro Glória, na Barra, nós temos vários loteamentos com a região muito baixa, né? E pode não parecer, mas isso hoje é um incômodo para a sociedade, é um incômodo às vezes para um vizinho, para o outro, é saúde pública. E hoje tu não tem assim uma empresa terceirizada que esteja totalmente adequada para fazer esse serviço, e quando tem, o custo é alto e aí a sociedade não o faz. Porque normalmente aonde está o problema são pessoas com poder aquisitivo menor, e aí elas não buscam fazer essa limpeza para melhorar. Então, que o município talvez pense em colocar isso junto como uma ferramenta, de certa forma, não digo obrigatória, mas que faça parte de um complexo geral de programas que o município tem na prevenção de saúde, enfim, inclua em algum ponto a limpeza de fossas gratuita, monte um sistema, né, que não tenha que ter um equipamento tão caro, mas que construa uma fossa coletiva em algum terreno do município para poder fazer essa limpeza com equipamento do município e então fazer o destino correto. porque também não adianta tirar no lugar e largar no arroio para cá e para lá. Então, é uma coisa que muitas pessoas já me pediram, né, que se tivesse um serviço desse do município à disposição, né, seria interessante, porque assim, por exemplo, hoje nós temos programas para a agricultura, nós temos programa para as empresas e tudo que é tipo. E o cidadão gera esse recurso e também paga, né? De certa forma, ele paga seu IPTU, seus impostos e tudo. E seria uma questão, pode parecer estranha, mas se nós analisarmos um pouco, é uma questão que faz sentido. Então, eu queria só trazer essa sugestão também nesse dia. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, todos os colegas, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu quero também aproveitar e deixar o parabéns a todos os professores que tanto fazem pelos seus alunos, se dedicam diariamente, durante a noite, fora do expediente. Então, deixar aqui o nosso reconhecimento a eles. O colega Vanderlei falou, eu também já vinha pensando durante a semana dessa sessão onerosa, como os demais colegas colocaram, dos recursos do pré-sal. Quero primeiramente também agradecer ao Sadi, que a pintura ela ficou muito boa, da VRS 482. Pena que ela demorou tanto tempo, né? 7 horas da manhã, era 10h30, estava pronto, pude acompanhar lá. Então, parabéns a ele, mas eu me lembro, né, Pantera, faz um ano atrás, quando eu era presidente da casa, você foi junto comigo, fizemos protocolo lá também. Depois disso também, a gente sempre estava em cima. Então, parabéns a todos aqui da casa. E quanto à questão do Dyer, o Juvir Costela, eu tive a oportunidade de ir junto lá esse ano com a comunidade e participar de uma reunião lá. Ele deixou, naquele primeiro momento, ele tinha nos deixado bem claro que naquele momento ele não tinha verbas do Estado, que o governador não tinha sinalizado nada para ele, então que nesse momento ele não tinha nada, e que ele gostou toda essa explicação que nós estamos dando aqui, que tem uma parte que está pronta lá, que só falta botar a base, o asfalto. Tudo isso foi conversado junto ao Juvir Costela, que é do Dyer lá. Então ele ficou muito contente vendo que o nosso município ele está disposto a colaborar com essa obra que é do Estado. Que com certeza, para eles também vai ser um alívio. Por isso que eu continuo insistindo, a gente vê às vezes dentro da comunidade pessoas que acham que tem que municipalizar ela. Tanto é que a lei mudou, o município pode investir dinheiro lá naquela PRS 482. Então, tudo que nós podemos agregar junto a esse valor, se o Dyer nos ajudar com um pouco de base, como o Klaus já falou há pouco, a gente está em contato direto com o Dyer, com o superintendente, principalmente o Luciano, que foi superintendente aqui em Lajeado, ele nos recebe, eu tenho o telefone dele, a gente sempre está conversando com ele lá. Então, eles já assinaram que eles conseguem, vão conseguir nos ajudar com os líquidos, que é uma coisa importante. Tudo que nós conseguir do Dyer vai ser importante. E agora, a gente vem com essa notícia aí do pré-sal, que nem o Vanderlei falou há pouco, que nós não esperávamos, que com certeza pode aliviar um monte para essas pessoas que estão esperando esse asfalto há muito tempo. Hoje, como o Klaus há pouco nos explicou, poderíamos chegar a 2 quilômetros, mas eu sou da opinião que o Vanderlei colocou ali. Nós poderíamos buscar um financiamento muito maior para tirar esse sofrimento daquelas pessoas, talvez, e conseguir avançar nisso ainda. A gente, quem mora lá, a gente sabe, eu sei o que eu sofro. Tem vezes, às vezes, que a gente, as pessoas acham que a gente não está fazendo nada, mas ao contrário, a gente batalha, como o Kiko falou, pelo mínimo das coisas que eles vêm pedir para nós, a gente dá atenção, a gente vai atrás. Às vezes a gente nem pode falar tanto porque a gente depende de outras pessoas, a gente xingado ou coisa e tal, mas a gente está indo atrás. Eu acho que tem que parabenizar bastante também o Klaus, que foi um dos prefeitos que mais foi atrás. A gente tem que reconhecer isso, como o Sadi também. Demorou para vir a pintura, mas eles estão tentando. A gente sabe que o Dair lá também é difícil. Aquelas pessoas que foram junto lá, eles viram que realmente ele estava transparecendo com a verdade. Eu fiz essa pergunta, que eu já fiz várias vezes aqui na casa, pedi para o Juvir Costela, por que que o Dair botou dinheiro em uma estrada municipal? Ele disse, isso não vai acontecer enquanto que eu estiver aqui. E nós não vamos deixar também, isso é uma coisa que eu gostei dele, nós não vamos deixar uma empreiteira chegar e avançar e não botar capa asfáltica. Que a gente sabe muito bem, né, colega Pantera, que acompanhou, se nós tivéssemos deixado da outra vez a empreiteira, ela ia seguir até Capitão, quase até na subprefeitura. E não, nós não ia ter nenhum quilômetro de asfalto. Isso a gente também, a gente viu isso que aconteceu das outras vezes de Arado, a gente conseguiu corrigir junto à Câmara de Vereadores, o nosso prefeito, que ele tem um conhecimento, ele é formado nessa área. Então, eu acho que nós temos que sim buscar mais para aliviar esse sofrimento desses moradores. Fico feliz que esse dinheiro possa vir e que uma parte, pelo menos, possa ser aplicado nessa parte da VRS 482. Também eu quero aproveitar um outro assunto que eu trouxe nessa casa, já tinha sido trazida pelo então Romano Kunzler, ex-vereador, o colega Rocha já levantou várias vezes esse assunto. Quando eu entrei aqui nessa casa, eu trouxe esse assunto logo no primeiro ano, logo no começo, que era de liberar essa passagem embaixo do Arroio Grande ali, porque eu conhecia ele, eu passava ali debaixo com a máquina, sempre vinha conversando também com o prefeito Klaus, isso já deixando isso bem claro para ele que teria como fazer, que realmente com o conhecimento que a gente tem também de maquinário, isso era possível, o arroio não iria impedir de arrancar aquela estrada, e que inclusive ia ajudar na mobilidade. O Klaus teve a felicidade também de pensar na administração, junto com nós, vereadores, também na mobilidade urbana, de pensar essa rua Esperança ali, de asfaltar ela e aliviar o nosso trevo, que hoje a gente está até, se sairia no lado da Dália, já iria aliviar muito, mas tem esse caso que o Klaus colocou há pouco também, dessa possibilidade de abrir a rua até ali no Parque de Máquinas, seria muito bom também, que com certeza as pessoas mais velhas, que têm um pouco mais de dificuldade para dirigir, que têm medo de atravessar o nosso trevo, tanto é da São Caetano, o colega Darcy colocou bem, daqui a pouco o Moro ali da Dom Pedro, facilitaria para quem queria São Caetano, não precisa atravessar lá em cima, ele pode entrar ali por dentro, né? Então, muito importante que essa passagem ali seja aberta, logo depois que esse asfalto da Rua Esperança esteja pronto. Então, era uma das lutas do colega Romano, na época que eu sempre ajudei ele também me ajudou muito. Continua nessa luta, o colega Rocha, outros vereadores também colocaram. É importante, nós todo mundo junto, nós conseguimos resolver, acho que mais coisas. Também eu quero aproveitar outro assunto que eu já trouxe a essa casa, que são os custos da iluminação pública, né? Acredito que a Secretaria de Planejamento, já havia um tempo atrás conversado com o Enéas, já trouxe esse assunto, podia ser pensado, pelo menos, em trocar essas lâmpadas aos poucos, as convencionais, pelas de LED, assim que uma queime, poderia se pensar em trocar por uma mais econômica, porque hoje o município ele paga um preço para cada tipo de lâmpada. A fluorescente tem um preço, a incandescente outro e a LED outro. A gente paga por ponto, né? E sendo que a de LED ela é mais em conta e a maior durabilidade. Claro que no primeiro momento ela vai custar mais, mas ela vai se pagar. Então, hoje o município ele gasta em torno de 1.200.000 por ano de iluminação pública, isso passa de 100.000, eu acho que chega até a 1.300 por aí, pelo que eu busquei as informações. Então, de repente, nós conseguiríamos reduzir esse custo. outra coisa que eu pedi junto aquela vez, o estudo e a viabilidade em um lugar estratégico, algum lugar maior, para um sistema, sistema solar, um sistema gerador de energia fotovoltaica.
Um minuto.
Seria um investimento ótimo, que teria um retorno em poucos anos e poderia ser financiado. E ao invés de nós pagar a conta de luz, nós pagaríamos esse financiamento, que em 5 a 10 anos ele estaria pago e sobraria dinheiro para investir em outras obras. Não é só esse dinheiro, esse 1 milhão e 200 da iluminação pública. Tem todos os prédios, escolas. Então, eu acredito que chega... Não pude pegar todas essas informações, mas eu acredito que chega perto de 2 milhões. Então, fazer um investimento para conseguir reduzir. Claro que não é no primeiro momento, mas temos que pensar para frente, né? Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago nessa casa é um assunto um pouco diferente. E gostaria muito de pensar quando vai chegar a hora de nós valorizarmos as pequenas empresas, as prestadoras de serviço no nosso município. Se pensa muito em todos os governos passados, independente de partido, nas grandes empresas. E aí pergunto, por que que nós não podemos pensar em começar a valorizar as nossas pequenas empresas no município, as prestadoras de serviço? Por que que não poderia se pegar 5 ou 3% do imposto gerado por elas e se repassasse de uma forma de incentivar essas empresas? Eu acho que seria mais do que justo. Empresas aí que estão, são quase patrimônio do município, são empresas pequenas, mas de tradição, que a vida inteira esperam por um recurso e nunca chega a vez deles. Para nós distribuir e fazer justiça, principalmente com as nossas pequenas empresas, seria uma fórmula simples. E com certeza, se nós íamos retornar 5% ou 3%, no primeiro ano nós íamos conseguir mais recurso, porque essas empresas com certeza teriam se valorizado, se colocava mais um funcionário, se colocava mais entusiasmo e com certeza quem ia ganhar seria os cofres públicos. Da mesma forma, quando falo da agricultura, no anteprojeto nessa casa, por anos e anos, onde eu trago o que é de mais importante. Valorizar, sem puxar um centavo do bolso, valorizar elas quando eles fazem um investimento e vem o retorno para o município, por que que não pode voltar uma fatia numa forma de incentivo para essas propriedades, principalmente para os nossos pequenos agricultores? Se fala muito em recursos, mas com certeza, se nós não valorizarmos o nosso pequeno agricultor em querer construir um chiqueiro, uma viária, o seu tambo de leite, o nosso interior cada vez enfraquece mais. E esse meu anteprojeto vai contemplar justamente
aquelas pessoas que pelo menos sonham em ficar no nosso interior. O que está acontecendo? Não se faz um investimento, o município não ganha, o nosso agricultor deixa de existir e ninguém faz nada. Se fosse pensar um pouco diferente, esse vereador não precisava se humilhar durante tantos e tantos anos para colocar um projeto nessa casa, onde todos nós estamos cientes, não se desembolsa um centavo antes de ter retorno daquela propriedade. São 10 anos de investimentos que os nossos agricultores têm o compromisso de pagar, honrar os seus compromissos, e nesses 10 anos, com certeza, deveria ter uma forma de incentivar. Não se faz porque não se quer fazer. Porque se fosse ser um pouco coerente, isso já estava acontecendo há muitos anos. Da mesma forma, me lembro muito bem quantas e quantas vezes eu falo nessa casa sobre esses acessos secundários. E não foi do último ano, nem de 4, 5, já faz 10, 15 anos que eu falo dessas alternativas, dessas duas pontes. Parece que hoje vai acontecer pelo menos uma situação. E pode ter certeza disso. No fim da obra, da indenização do nosso agricultor, da passagem por baixo da ponte do Arroio Grande, nós vamos pensar como custou pouco. Quantas e quantas vidas poderiam ter sido salvas se fosse pensado há 30, 40 anos atrás, porque essa ponte sempre existiu? É uma vergonha que pessoas que têm competência em fazer, não fazem. Falar também um pouco do pré-sal, não desmerecendo uma vírgula a comunidade de Arroio Grande, mas é vergonhoso. O município vai ter que investir dinheiro do município numa obra do Estado, que é de competência do Estado, o município vai buscar dinheiro e vai investir naquela obra. Enquanto que as outras ruas do município, que gostaria de ter esse investimento, não vão ter. Acho justo fazer esse investimento, mas analisem. Isso é competência do governo do Estado. E se o governo do Estado, o DAE, investiu numa obra que é do município e deixou de investir numa rua que é Arroio Grande, é vergonhoso também, colega.
Era isso que eu ia falar. Eles não fizeram, investiram onde é que não deveriam, né? E aqui os moradores, tantos anos pagando o preço.
E se fala da alternativa segunda, que é a ponte do Vinch ali. Com certeza, da mesma forma que essa ponte do Arroio Grande vai beneficiar inúmeras pessoas, essa ponte do Vinch vai beneficiar a outra parte do município. Analisam vocês, em vez de pegar o trevo aqui, eles passam por baixo da ponte, seguem Forqueta Baixa, Rui Barbosa, Medianeira. Todo esse fluxo de veículos vão deixar de existir no trevo de Arroio do Meio. E analisam a questão de Dom Pedro II, Bairro Glória, Bela Vista, com essa alternativa que é a ponte do Arroio Grande. Muito pouco dinheiro para solucionar um problema que é o nosso trevo. Pena que as pessoas não pensaram antes dessa forma. Também falar...
Um minuto.
Um último assunto. Se nós olharmos ali na entrada do Aimoré, falta sinalizações. As pessoas que vêm sentido Arroio do Meio, Encantado, entram no Aimoré. Nós temos lá o posto de gasolina, tem inúmeras oficinas, tornearias. O fluxo de caminhões é muito grande e não existe nenhuma placa de redução de velocidade. Poucas coisas, de repente uma, duas placas já podem ajudar. E por último, aquela situação do trevo que vem do bairro Bela Vista, que simplesmente uma pintura na faixa ia resolver muito, de quem vem do bairro Bela Vista, pega a direita e vai para a Lajada, o nosso setor competente não é capaz de pegar e fazer essa pintura. Muito obrigado.
Eu queria só complementar essa passagem debaixo da ponte ali, do 20, ela é muito boa. É, até porque assim, ó, como tem de um lado do asfalto, do outro lado também dá para fazer a rua secundária, no caso, que o pessoal vai andar só... Mais é por ali, no caso, do que ele só cruza por baixo e pega ali, não precisa pegar asfalto. Como o Rodrigo falou também, as pessoas mais antigas, assim, que não gostam de dirigir muito no trânsito, tudo, isso tudo vão passar ali. E com certeza a gente também, porque a gente não vai ficar trancado no trevo aí, se a gente pode passar por ali também, né? Com certeza isso ali é uma ideia muito boa e barata. E agora eu também estou acreditando que vai acontecer. Era isso aí.
Ok. Passo a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adílis.
Boa noite. Também para socializar essa fala da sessão onerosa, o mega leilão do pré-sal, eu fiquei bem feliz ontem de noite quando o prefeito me ligou comunicando isso e explanando e dizendo que gostaria de compartilhar isso com os vereadores, com a casa, com todos, para que pudéssemos fazer bom uso e direcionar esse valor de comum acordo entre os membros dessa casa, para que sejam distribuídos, para que toda a população faça jus e bom uso. Então, que bom que mais essa conquista veio e poderá ser utilizada. Quero também deixar a minha fala referente aos distritos, a representatividade dos distritos dentro do município, onde cada distrito tem as suas características, as suas peculiaridades, onde as comunidades engajadas e interligadas, interior e urbano, tanto vice-versa, quando lá atrás o interior era discriminado pela sua simplicidade, onde a labuta diária era regada com muito trabalho, muito suor, com esforço manual e artesanal. E com a evolução dos tempos, veio o progresso, o desejo de querer melhorar a qualidade de vida da família. E a tecnologia moderna, ela veio muito forte e o nosso interior absorveu essas inovações e os caminhos se inverteram. Os caminhos tortuosos se tornaram um atrativo para a população urbana, que cada vez mais procura o interior para buscar serenidade, tranquilidade, equilíbrio junto à natureza. Assim, hoje eu quero me referir ao distrito de Forqueta, que agora está vivendo uma fase crescente, onde o prefeito Klaus realmente apostou no potencial do distrito, oportunizando uma demanda de 30 anos, a instalação da creche. E dentro disso também, ampliação da escola de Nilbac, a revitalização do prédio da subprefeitura, a revitalização das pinguelas do Camping do Irineu e da Igreja de Pedra, a pavimentação com calçada de passeio da Rua Adolfo Schneider, a aquisição de uma retroescavadeira, o fechamento da quadra esportiva da Esperança, o recolhimento semanal do lixo com a criação de ecopontos na subprefeitura, onde os moradores podem fazer os seus descartes diariamente, onde dali são destinados para o seu destino final. A Secretaria de Obras, Agricultura e Subprefeitura, prestando serviços de terraplanagem aos produtores rurais e também às empresas localizadas dentro do distrito ao longo do VRS 811. Aterros e manutenção das estradas, atendimentos e serviços de máquina nos acessos, colocação de tubos, colocação de material, abertura de fossas, enterro de animais, abertura de valas, fechamento de silo, serviços prestados à rede de água. Também recebem auxílio financeiro mensal, através do Núcleo de Cultura, o Coral Vozes da Forqueta e o Grupo de Danças Frozen. O auxílio anual também destinado para a apresentação do espetáculo da Via Sacra. E então se vê que realmente está sendo apostado dentro do distrito, onde a comunidade cada vez mais se sente acolhida e bem atendida. Na área da saúde também, seus atendimentos, atendimento médico, dentário. E também dizer que hoje, exatamente hoje, começou a obra da ponte do 13 de maio, que já foi pedida nessa casa também pelo vereador Rocha. E realmente, então, hoje ela está acontecendo e o trânsito por ali vai ficar interrompido mais ou menos uns 30 dias. Com certeza, nem citei todos os feitos, isso são apenas alguns apontamentos. Mas um relatório parcial do nosso distrito de Forqueta, que hoje é uma referência no município, na região, pela boa acolhida aos visitantes, pelo povo ordeiro e trabalhador, o roteiro turístico, Caminhos da Forqueta e tantas outras qualidades. E com isso, eu encerro a minha fala, estendendo aqui um caloroso convite para a terceira feira agrícola em Forqueta, nos dias 25 e 26 de outubro, na outra sexta e sábado, com uma ampla programação que vai ser divulgada durante a semana ainda, onde mais uma vez o prefeito Klaus teve um olhar especial voltado para o distrito de Forqueta, evidenciando assim as maravilhas desse distrito. Quero parabenizar toda a equipe que está se envolvendo nesta organização para que esse evento seja mais uma vez um evento de sucesso. Quero deixar aqui o convite a todos os colegas, suas famílias, seus amigos. Convidem mais um, e vão lá para Forqueta apreciar essa feira agrícola.
Me permite?
Pois não.
Antes não deu tempo na minha fala de levantar um assunto que eu acho bem pertinente, que é da RS 130. Eu acho um absurdo que a RGE está fazendo, recapeando lá de cima para baixo, onde aqui está praticamente intransitável. Eu acharia prudente que presidente, em nome da Câmara de Vereadores, faça um ofício para que eles façam aqui, lá em cima nem está tão ruim, estão fazendo de lá para cá que, e aqui não dá para mais transitar. Não sei, acho que os colegas concordam com isso, né? Mas
quero também deixar aqui o meu abraço e parabenizar as crianças também pela passagem do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que são o futuro da nossa nação, do nosso município, onde precisamos apostar todas as energias, todas as forças, né? Num mundo conturbado que vivemos, precisamos ser fortes e enérgicos para educar filhos, netos, assim como o professor tem a sua missão de ensinar, passar conhecimento, também o meu reconhecimento e o meu abraço pela dedicação e pelo carinho e paciência que tem com as crianças. Muito obrigada.
Devolvo a presidência à vereadora Diles.
Assumo a presidência. Leitura dos pareceres.
Parecer número 15, 2019.
Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 14 de outubro corrente, analisou os projetos de lei número 62 e 63 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida dia 14 de outubro corrente, analisou os projetos de lei 62 e 63 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto de lei 062. Ok, aguardamos. Projeto 062, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação natalina, indica recursos.
Projeto 062 está em discussão. Vereador Pantera. Eu acredito que esse recurso seja um reflexo bem positivo, porque o comércio e CDL está diretamente envolvido, engajado, então eles estão fazendo uma parceria para... Sim. Com certeza. Então, projeto 062 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 062 está aprovado. Projeto 063, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro às entidades mencionadas, abre crédito adicional.
O projeto 063 está em discussão. O projeto 063 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 063 está aprovado. Projeto 065.
Projeto de lei número 065. Abre exceção ao artigo 8º da Lei Municipal 3040. Com redação dada pela Lei 3.379, de 19/3/2015, da nova redação ao artigo 8º da Lei Municipal 3.040, de 23/12/2011, com redação dada pela Lei 3.379, de 19/3/2015, e prorroga a vigência do edital de classificação final número 009/2018, Programa de Moradia Popular do Loteamento Residencial Econômico.
Projeto 065 está em discussão. Projeto 065 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 065 está aprovado. 001 e 002 do Legislativo.
Projeto de lei número 001, de 14 de outubro de 2019, concede título de cidadã aroimense a Mariane Bernardine Schulze Sultov e dá outras providências.
O projeto de lei 001/2019 está em discussão. Vereador Darcy.
Colegas, é sobre essa homenagem, que na verdade vai ser dia 20 de novembro, né? A secretária comunicou há pouco. Então, aquele dia, vou ler a biografia dela, né? Que é a irmã Praxedes, todo mundo conhece ela. Pessoa que se doou muito às comunidades, trabalhou no Hospital São José, São Miguel, no colégio. E agradecer também a Annelise Altman, a professora, né? Eurosdão de Fenta, que tiveram essa bela ideia aí de trazer esse projeto a mim, que eu trouxe para a Câmara, né? E para nós aprovar hoje. E homenageá-las num dia especial, que vai ser dia 20 de novembro. Era isso aí, obrigado.
Projeto de lei 001 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 001 está aprovado. 002 do Legislativo.
Concede título de cidadão aroimense ao Dr. Cláudio Adolfo Cres e dá outras providências.
Projeto de lei 002 está em discussão. Quero deixar aqui a minha fala, que esse projeto é de minha autoria, em reconhecimento ao trabalho que ele fez, está fazendo pela saúde, né, desde que escolheu Arroio do Meio para aqui morar e aqui se instalar com a família. Então, é também jus ter esse merecimento. O projeto 002 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 002 está aprovado. Projeto 064, 66, 67, 68, 69, 2019, do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.